participação do cientista político e sociólogo Emir Sader. Oi, Emir, bom dia.
Oi, bom dia, bom dia.
Tudo bem, Emir?
Vamos... Oi, tudo bem. Você, como é que você está?
Tudo certo. Vamos lá, no meio de tanta notícia, né, triste, né, vamos continuar aqui a nossa luta, né, Emir? Agora falando da Venezuela, né, o Maduro já afirma que vai prender juízes indicados pela oposição para o judiciário alternativo. Conta pra gente, Emir.
Pois é, agora é reta final. Domingo é as eleições da Assembleia Constituinte. Uma interrogante de quantas pessoas vão votar. O Trump falou que vai ter represálias econômicas duras e pode ser um problema para a Venezuela, porque o mercado de petróleo deles em grande parte depende dos Estados Unidos, então vamos ver que atitude vai ser tomada. E a oposição está com essa ideia, de, depois do referendo deles, constituir um governo alternativo, né? E começou a nomear juízes, inclusive para o Tribunal Eleitoral. E aí o Maduro pegou um primeiro deles e prendeu e falou que vai prender todos por desacato, por subversão, etc. Então é uma ameaça explícita diretamente a eles e justamente em véspera da campanha, em véspera das eleições. O Maduro chegou a dizer que setores da oposição contactaram pedindo para ele adiar um pouco o prazo porque eles gostariam de participar. Ele falou, tudo bem, mas vocês têm que afirmar publicamente que querem participar. Ele disse que eles disseram que não iam, então essa negociação não foi adiante. A gente sabe qual é, quantos setores poderiam e tudo mais, mas de qualquer maneira a oposição vai boicotar. O governo está reclamando, inclusive, que alguns locais de votação foram atacados pelo comando da oposição, mas agora é reta final para domingo a votação da constituinte convocada pelo governo Maduro.
Perfeito, tá certo, Emir. Agora vamos para outro assunto. Estados Unidos, o porta-voz de Trump pediu demissão.
Pois é, é um lugar difícil, né, ser porta-voz do Trump, né? Primeiro porque é a surpresa que ele vai dizer. Segundo, pelas incoerências das idas e voltas. Esse tema da Rússia, por exemplo, está cheio de zigue-zagues e o governo volta para trás, depois nega e tudo mais. E o cara não aguentou, né? Não aguentou e pediu demissão. Então, na verdade, o governo está com a mais baixa popularidade nos primeiros 6 meses de governo dos Estados Unidos, né? E com dificuldades para conseguir manter a maioria no Congresso, né? Como a gente já falou, entre dissidentes mais à direita e outros mais moderados, ele não conseguiu terminar com o Obamacare. Então está numa situação de fragilidade política real o Trump. Os democratas não voltaram mais a falar em eventualmente impeachment por desequilíbrio mental, nada disso. Não teriam maioria para isso. Mas nas próprias filas republicanas ele não está conseguindo ter maioria, por exemplo, uma promessa fundamental que era acabar com o Obamacare.
Certo. Agora, Emir, é uma notícia bastante triste, né? 100 mil meninos centro-americanos são presos, né, pelas polícias do México e dos Estados Unidos em 2016. Eu quero que você conte bem essa história aqui, explique pra gente.
Bom, vem basicamente de 3 países, Guatemala, Honduras e El Salvador, que tem uma crise social grave, mas também, sobretudo é a rota do narcotráfico também, né? Então, em parte é meninada com a família, sem a frente, querendo ir trabalhar nos Estados Unidos, em parte é meninada recrutada pelo narcotráfico. Já em 2015, falava de 70 mil presos entre a polícia do México e a polícia dos Estados Unidos. E agora, do ano passado, se fala em 100 mil. Não se sabe bem como é que se faz essas contas, mas é uma cifra exorbitante. Dá a ideia da quantidade de pessoas meio abandonadas, meio ao Deus dará, que tentam chegar aos Estados Unidos. Uma parte delas não consegue nem entrar no México, né? São devolvidas. E outra parte são presas tentando entrar no México sozinho. Tem várias entrevistas com essas pessoas, como é que eles estão absolutamente sem documento, tentando pular muro, etc. Então dá uma ideia da convulsão centro-americana numa hora que os Estados Unidos fecham o muro e o México também tenta frear a chegada dessa criançada. Dá uma ideia da... A América Central foi abandonada. Desde que o México entrou numa crise brutal interna, né, com o narcotráfico, tudo isso, governos muito desgastados, ele era o grande parceiro dos países centro-americanos, né? E os abandonou. Então, eles estão numa situação muito difícil. O tema de segurança é o tema mais importante na Guatemala, Honduras e El Salvador. Mesmo El Salvador, que tem um governo progressista, faz boas políticas sociais, mas a convulsão nas prisões, por causa das brigas entre os cartéis, né? Da circulação enorme de jovens daí para a Califórnia, para o Texas, tá? participando de cartéis de narcotráfico, é um problema gravíssimo. Né? A América Central ficou realmente órfã, né? Ainda mais agora que o Trump se fecha totalmente para o continente. Né?
É, então, Emir, voltando àquele assunto, né? Aquele velho assunto, a guerra contra drogas fracassou. Não é isso? E eles não estão sabendo como resolver esse problema. E a gente tem aqui na América Latina, né, no Uruguai, um exemplo importante, né?
Não, é um consenso generalizado. É. Até ex-presidente Fernando Henrique e outros, Ricardo Lago, dizem que a guerra ao tráfico fracassou, que é preciso outro tipo, que é preciso descriminalizar. Mas só um pequeno país, o Uruguai, tomou essa atitude, quer dizer, tirou consequências daquilo que é um consenso generalizado. O México foi exatamente o país que jogou álcool no fogo, tentou militarizar o conflito e piorou mais ainda. Então, só que no Brasil, o Supremo está discutindo. Pode ser que o Supremo descriminalize, mas o Congresso nem está de costas para isso. No entanto, pega a opinião generalizada, não só de especialistas, de ex-governantes, presidentes, tá? E presidentes atuais, que dizem que fracassou. Mas e daí? Qual é a medida? Descriminalizar, né?
Claro, claro.
Só o Uruguai tomou essa medida, né?
Pois é uma medida de coragem, né? Porque tem muita hipocrisia nessa história, né?
Hipocrisia total, porque dizem que fracassou e continuam. Olha o Rio de Janeiro, né?
Em frangalhos.
Criminalizado,
né?
em frangalhos, absolutamente. Né? E tem a ver diretamente com drogas, com narcotráfico e com a polícia que faz intermediação e ganha com isso. Né?
Pois é.
Certamente um dos adversários de acabar com a criminalização é a própria polícia, né?
E entra no meio também, né?
Também claro, e obviamente esvaziaria em grande parte os presídios também.
Então, já existe a saída, né? Já existe. O que falta, claro, no caso, é a decisão política mesmo, né?
Não, há mais de 3 anos Portugal legalizou e diminuiu drasticamente o consumo de drogas, diminuiu e diminuiu a violência, né? Tem exemplos claros dos efeitos disso.
Pois é, as pessoas que sabem, né, que conhecem o drama aí da periferia, né, dos jovens que são perseguidos, todo mundo está entendendo o que você está falando. Agora, aquelas pessoas que se dizem, né, muito assim, corretas, do bem, entre aspas, né, não, mas não pode descriminalizar o uso das drogas, é porque não tem conhecimento, né, Emir?
Não, claro, claro. E muitos estão interessados e ganham com isso.
Ah, também tem isso, é verdade. Tá certo. Então, Emir, olha, muito obrigada aqui por suas explicações.
Tá.
Um grande abraço para você. Até mais.
Um abraço. Tá.
Falamos aqui com Emir Sader, cientista político e sociólogo.